A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
Muito bom dia a todos, muito bom dia ouvintes da FM Assembleia. Estamos dando início a mais uma edição do programa Terceiro Expediente, atração das sextas-feiras, sempre de 8 às 9 horas, oportunidade em que abrimos espaço para escutar, para ouvir e conhecer melhor os senhores e senhoras deputados estaduais do Ceará. Esse trabalho começou pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e tem sequência. Hoje, nosso convidado é uma convidada. Nós vamos conversar com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim.
Érica Amorim nasceu em Fortaleza. É formada em administração de empresas e mestranda em ciência política. Casada há 22 anos com o ex-deputado e ex-prefeito Naomi Amorim, é mãe de 3 filhos. No parlamento, defende as causas da infância, adolescência, valorização da família e o protagonismo feminino na política. É presidente estadual do PSD Mulher e responde pela coordenação do partido em Caucaia, sua principal base eleitoral. A deputada também participa de 4 frentes parlamentares de forte atuação social, entre elas, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão. A deputada estadual Érica Amorim ocupa o cargo de terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa.
Você ouve Terceiro Expediente.
Deputada Érica Amorim, seja bem-vinda ao Terceiro Expediente da Assembleia Legislativa.
Bom dia, Teran. Bom dia a todos que nos acompanham, os que nos auxiliam nessa manhã. Prazer grande estar aqui no Terceiro Expediente com vocês.
E é muita coisa, né? A gente observando aí na sua mini biografia, porque a biografia é bem maior, mas a mini biografia a gente observa que um parlamentar tem muita coisa no seu dia a dia e no seu trabalho. Aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Érica Amorim, desde o princípio, se destaca na defesa da infância, na defesa da adolescência, na defesa da família, como a gente bem colocou aqui, também na defesa do protagonismo feminino. Deputada, como é que é ser mulher num parlamento onde, na política em geral, a maioria ainda é formada de homens?
Teran, é um grande desafio, mas eu diria que é muito bom, né? Me honra estar aqui, representar muitas mulheres, e acredito que nosso lugar de espaço, nosso lugar de fala aqui dentro do parlamento traz uma responsabilidade muito grande para com as mulheres do nosso estado, com as mulheres que precisam enxergar esse espaço como um espaço ainda desigual, né, que não tem essa questão de equidade entre os parlamentares, mas que deve ser cada vez mais ocupado por nós mulheres. A gente percebe que as mulheres são participativas, são comprometidas. Eu me identifico assim, eu busco me comprometer com os trabalhos da casa, com os debates, com as proposições, e muitas vezes eu sinto, por exemplo, dentro do parlamento, o reflexo disso, né? Nós temos apenas 5 mulheres atualmente, né, exercendo o mandato legislativo e 41 homens, e muitas vezes, em proporção, nós somos maioria absoluta ali no plenário. Então, eu acredito que cada vez mais as mulheres precisam enxergar esse espaço.
Me lembro, inclusive, deputado, quando você estreou no Parlamento Cearense, quando estreou aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, e na primeira vez que falou, no primeiro pronunciamento que fez, já mostrou a que vinha, já mostrou que tinha uma pauta definida, que tinha causas a defender e que tinha como contribuir justamente para a presença feminina no Parlamento.
Foi um momento especial. Eu tinha recentemente passado por um momento assim delicado, mas também de muito aprendizado, que foi o câncer do meu filho mais velho. E eu cheguei com muita emoção aqui nessa casa, grata a Deus pela cura do meu filho, mas também por poder contribuir, né, com a nossa sociedade, com as nossas proposições, com o nosso trabalho, né? Eu acredito que um parlamentar, ele está envolvido a muitas questões, ele é demandado, né, por muitos atores da nossa sociedade, muitos segmentos, e a gente tem o desejo de fato, contribuir com as pautas, de nos aprofundar em alguns assuntos, e esse momento foi um momento realmente muito especial para mim, que foi o momento em que eu cheguei, recheada de emoção aqui nessa casa, mas com muita vontade de contribuir, né? Eu acho que isso foi algo, e é algo que é muito forte em mim.
É, e naquele dia, naquele pronunciamento especificamente, deu para perceber uma coisa que é muito assim percebida, pelo menos por quem acompanha essa casa há tanto tempo, né? Que a mulher parlamentar, ela não é só uma parlamentar, ou seja, ela é dedicada à família, ela é dedicada aos filhos, né? A sua dedicação, inclusive, mostra a prioridade que o mandato dá à causa da criança, à causa da infância, da adolescência, e tem todo esse aspecto, ou seja, o lado pessoal, o lado profissional, o lado parlamentar. São várias mulheres numa só.
Verdade. As mulheres, elas já são aí sempre envoltas a multitarefas, né? E elas têm esse olhar muito cuidadoso com o outro, porque já é uma característica muito grande da mulher, da mãe, né? Eu acredito que a gente carrega com a gente essa essência do cuidado. Então, não é diferente para com a nossa sociedade. A gente geralmente está muito envolta aos temas ligados à família, aos temas ligados às questões sociais, né? Da infância e adolescência, algo que eu milito e que acredito muito que a gente também precisa e trazer mais para essa casa, pautar a infância e adolescência e os cuidados que são necessários para essa fase de desenvolvimento tão importante da vida.
Tem uma pauta que está até rendendo bastante aí em nível nacional, que é essa questão da pobreza menstrual, né? Que até o presidente fez um veto lá, repercutiu bastante mal, né? O prefeito Sarto, o governador Camilo já se anteciparam e disseram que vão adotar essa medida, e hoje eu escutava no a caminho daqui da nossa FM Assembleia, eu escutava uma entrevista que uma parlamentar lá, uma parlamentar federal, ela dizia que já há uma articulação no Congresso para que esse veto seja derrubado. E deve ser, né, deputado?
Acredito que sim. Deve ser um esforço, né, dos parlamentares ali no Congresso Nacional. Acredito que nós tivemos um ganho, né? Nós avançamos na política social, na política de assistência, e numa pauta que por muito tempo, digamos assim, não foi enxergada, né, como tão necessária, e que afeta, né, os estudos, a ONU, e trouxeram uma resposta, um reflexo de impacto na vida de muitas meninas, né, que deixam de ir à escola, que são prejudicadas, de mulheres que são prejudicadas, porque não tem essa condição, né, de suprir algo básico, um item básico da sua higiene, da sua saúde. Então, eu acredito que foi lamentável a postura do presidente não colocar essa pauta como prioritária também, não prever orçamento, não buscar a forma de fazer isso acontecer. A gente sabe que em meio à política, ao executivo, existe também muita vontade de fazer, muita vontade de realizar. Então, a caminhada foi feita no sentido de aprovar e foi lamentável o veto do presidente, mas acredito que os deputados têm que ser firmes nesse aspecto. E parabenizo já o prefeito Sarto, governador Camilo, que já se manifestaram, embora o presidente tenha se manifestado com o veto, dizendo que não tem orçamento, eles vão manter, né, dentro da agenda do nosso estado o que já foi aprovado e comprometido, que é realmente a distribuição dos absorventes para as meninas e para a população de baixa renda.
Deputada Érica, essa pauta da infância e da adolescência, ela permite também ao parlamentar enxergar os problemas da sociedade lá da base, né? Porque uma criança que tenha uma má formação, que não tenha acesso a necessidades tão básicas, né? Pode depois se tornar um adulto pior no futuro, ou não tão preparado, ou mal preparado, né? Então, a política tem um papel nisso, ou seja, um papel social na transformação da sociedade.
Com certeza. O principal, acredito que papel, né, da política é justamente esse, buscar soluções no sentido de contribuir com redução de desigualdade, com desenvolvimento, mas cada vez mais a gente tem que compreender que a questão de desenvolvimento não pode ser somente a busca por crescimento econômico, por melhoria econômica, que ela tem que estar diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, a enxergar o impacto que as políticas públicas geram na vida das pessoas, e com a infância não é diferente. A infância é o período mais rico, eu diria assim, no sentido de desenvolvimento e aprendizado. A criança, nos primeiros anos de vida, ela está em formação de caráter, de descoberta de suas aptidões. Se esse período for um período acompanhado, se for um período em que tenha os estímulos corretos, essa criança vai ter uma resposta melhor lá na frente às questões de aprendizado, às questões de interação social, de desenvolvimento mesmo e, inclusive, oportunidades. Então, os estudos já mostram que os investimentos na primeira infância, desse período tão rico de 0 a 6 anos, que eles refletem resultados positivos que vão reduzir, né, os investimentos em políticas preventivas, em políticas posteriormente repressivas, né, e que, infelizmente, são muito mais caras e são muito mais dolorosas para toda a sociedade. Então, é preciso reforçar essa pauta, né, da importância dos investimentos na primeira infância e na infância e adolescência como uma forma geral.
Teve uma médica que eu também escutei uma entrevista ontem à noite, ela dizendo o seguinte, que nesse caso da pobreza menstrual, tem moças que têm um fluxo muito forte e que o resultado é que elas não conseguem ir para a escola, porque elas não têm como obter o absorvente. Algumas utilizam jornal para conter o fluxo. Esse jornal em contato com a pele causa doenças, ou seja, piora a situação delas e piora a situação da rede hospitalar, que já é tão demandada, né?
Pois é, você veja que uma deficiência, no caso, a falta, né, a falta do acesso a um item básico, compromete, seja o seu período letivo, porque elas faltam mais aulas, muitas naquela semana da menstruação elas deixam de ir, porque elas não têm como. E é tão constrangedor para uma menina, né? Eu acho que é uma pauta que nós mulheres conhecemos muito bem, porque todas vivenciamos, na adolescência ir para a escola menstruada, ficar com medo de se sujar, se tem absorvente suficiente para trocar de tanto em tanto tempo, porque tem algumas que têm o fluxo realmente mais forte e essas precisam, no máximo, a cada 2 horas ter uma troca de absorvente ou menos. Então, poxa vida, é lamentável, né, que a gente ainda perceba essa situação em muitas, na realidade de vida de muitas meninas, e a gente ter a oportunidade de ter uma resposta positiva a essa questão social e a gente não enxergar, de fato, o compromisso, né, em resolver. Mas eu acredito que é uma pauta importante, é uma pauta também que as mulheres trazem, né, porque é um olhar que elas têm sobre o dia a dia, o conhecimento que elas têm de causa. Dificilmente um homem iria trazer, né, essa pauta, a distribuição de absorventes, porque eles não iam compreender tão bem. Não querendo dizer que eles não têm a sensibilidade para isso. Mas as mulheres são necessárias também nos espaços de decisão, de promoção de políticas públicas. Por isso, porque muitas questões do nosso dia a dia, da nossa sociedade, são elas que estão ali mais envolvidas e elas conhecem com muito mais propriedade.
Deputada Érica Amorim, esses fatos narrados aqui pela deputada foram muito, vamos dizer assim, foram fundamentais para o seu ingresso na política, para aquele momento em que você compreendeu que poderia dar uma contribuição política?
A nossa trajetória na política, né? Eu diria que foi meio que de descoberta. Eu sempre gostei de participar de projetos sociais, de ajudar, de me envolver, né, em muitas questões, mas, de fato, eu passei a gostar mais e a perceber, me sentir desafiada a estar aqui, a buscar contribuir mais A partir do momento que Naomi passou a ter uma atuação em Caucá e a gente foi convidado para participar, né, de um partido político e depois para assumir, e a gente começa a promover ali reuniões e conversas, e a gente percebe que em meio a esse debate, em meio a ouvir a população, a comunidade, a gente se depara com tantos anseios, com tantas problemáticas e às vezes até com claras possíveis soluções, né? E aí a gente pensa, por que não, né, ajudar mais? Por que não contribuir mais? Então, quando a gente menos espera, está envolvida, né, bem mais. E para mim, é algo que motiva, né? A gente saber que pode sim contribuir. Mas eu diria que foi algo que foi acontecendo na minha vida, que não foi planejado exatamente.
Ou seja, entrou... É aquela história, nós todos somos animais políticos, né? Como são ditos, é dito pelos sociólogos, né? E, obviamente, a política tem um papel transformador na sociedade que é imenso. Você vai sentir isso nos municípios, nos estados e na União. Mas tem um fator, e, por exemplo, toda a vida que eu entrevisto a deputada Érica Amorim aqui no meu ofício semanal de ouvir os deputados, o que que acontece? Eu percebo que as pautas que a deputada Érica defende, elas não são pautas que possam ser encaradas como ideológicas, né? Tem muita confusão no Brasil hoje com ideologia. E vamos lá, a defesa da infância, a defesa da adolescência, a defesa da proteção social das pessoas desde o início da vida. Isso não é para ser tratado, pelo menos no entendimento desse apresentador, com viés ideológico, não é mesmo?
Acredito que deve ser uma marca de todos, né? Existem temas aqui na casa que nós temos praticamente unanimidade, porque são temas que indiscutivelmente são prioritários ou devem ser prioritários, né? A gente não percebe todos com o mesmo sentimento de atuação, alguns têm uma ligação muito forte com as questões econômicas, de desenvolvimento econômico do Estado, o que é muito positivo. Acho que essa pluralidade, né, do parlamento é bastante saudável também, né, a forma de atuação, e precisa cada vez mais essa casa estar recheada de representatividade, né, mas não por uma ideologia específica ou somente por ela, mas especialmente pelo que pode de fato transformar lá na ponta a vida das pessoas. Eu me preocupo muito, né, e percebo o parlamento, claro, como extremamente importante para a nossa sociedade, mas às vezes o parlamentar, ele se sente um pouco limitado em algumas questões, né? Porque a gente tem o desejo de ver as coisas acontecendo e sendo transformadas, sendo mudadas lá na ponta. Sim. E às vezes esse espaço, né, de falar, de discutir, debater ideias, de propor melhorias às mensagens que chegam, ou até mesmo encaminhar também as nossas ideias ao executivo, nos deixa um pouco ansiosos, né? E de certa forma, sentindo um pouco falta de estar ali no dia a dia acompanhando e vendo. Mas a gente consegue, através do que aprova nessa casa, as mensagens que o governo manda. A pandemia nos trouxe uma realidade muito mais dura, né, das nossas problemáticas sociais, escancarou as nossas desigualdades e como elas são fortes, né, e de fato gigantes. E a gente debateu aqui em caráter de urgência, aprovou diversas matérias no sentido de contribuir, que foram efetivadas muito rapidamente na vida da sociedade. Então, é um parlamento que, ao tempo que a gente leva proposições e tem o anseio que elas sejam executadas, mas a gente também percebe o poder executivo agindo, a gente contribui para isso e vê também se materializando lá na ponta. Enfim, é um misto de muita coisa, mas é muito positivo o papel do parlamento.
Importante também colocar, deputada Érica, que do início do seu trabalho até aqui, tem muitas propostas, muitos projetos que a deputada Érica conseguiu aprovar. Esse trabalho, esse processo de aprovação passa exatamente por essas etapas, né? Tem que construir um consenso, tem que buscar uma maioria, tem que convencer os colegas muitas vezes, tem que fazer um encaminhamento ao executivo. O que que você gostaria de destacar que são assim, aquelas propostas, projetos que passaram, né, que foram aprovados e que, sem dúvida, tem um papel aí de contribuir com a sociedade?
Olha, Tera, nós tivemos muitas matérias, a grata satisfação de apresentar muitos projetos, alguns projetos de indicação, e para quem nos escuta e que o projeto de indicação, ele mesmo aprovado na casa, ele não obrigatoriamente vai ser executado, né, porque ele precisa retornar para casa como uma matéria do governo, e aí sim poder ser novamente aprovado e virar um programa, porque geralmente envolve custos, né, o orçamento do Estado. Mas nós tivemos vários projetos de lei que foram aprovados e sancionados, nós tivemos a lei que institui o dia da imunização no nosso Estado, nós vivemos um momento em que é tão forte, né, o desejo pela vacina, o desejo pela vacinação, para que isso aconteça, e a gente percebeu como a vacina faz diferença na nossa vida de uma forma muito clara. Nós vivemos ondas, né, dessa pandemia que nos levaram muitas famílias. Nós estamos quase com a marca de 600 mil mortos no nosso país. Triste essa realidade, lamentável. E aí agora a gente percebe que com o avançar da vacinação a gente tem isso reduzido.
A ciência triunfando, né?
A ciência triunfando, as pessoas voltando às suas atividades e a vacina sendo enxergada como realmente algo que deve ser prioritário e deve ser encarado com muita... com muito entendimento e responsabilidade por todos. Então, destacamos esse dia, nós tivemos outras propostas também que foram apresentadas e foram sancionadas pelo governador. Nós temos hoje a Lei 17.465, que garante prioridade ao atendimento das mulheres vítimas de violência. Então, essa é uma realidade muito dura, muito cruel. Nós vivemos uma sociedade ainda muito machista, né? E acredito que os homens não lidam muito bem com essa questão também da autonomia das mulheres, dessa questão do empoderamento feminino. E, infelizmente, eu faço, de forma empírica, né?
Sim.
Eu faço uma ligação com esse não saber lidar com esse empoderamento, com a mulher poder falar, poder realmente se colocar como mulher e colocar o seu desejo de ser, sua profissão, suas ações. E eles não lidam muito bem com isso, porque eles foram dominadores por muito tempo e a mulher só falava se o homem deixasse, só trabalhava se o homem permitisse. Enfim, tudo somente se o homem permitisse. Então, não lidam muito bem com isso e se reflete de forma violenta na nossa sociedade. Muitas mulheres ainda se submetem a essa violência por questões de não ter essa autonomia financeira e por dependerem financeiramente desses companheiros. Então, esse medo de falar, esse medo de denunciar, leva essas mulheres a reviverem um ciclo de violência dia após dia. E essa lei traz a característica das mulheres que, no atendimento de saúde, que chegam lá com a marca, às vezes, no seu corpo, mas que chegam muito mais sofridas na sua alma, na sua identidade como mulher, que elas sejam acolhidas nesses equipamentos, que elas tenham essa prioridade, mas elas tenham o olhar da equipe através de capacitações contínuas, né, e encaminhamento também, que elas conheçam melhor sobre os seus direitos, sobre a rede de proteção que existe para elas e que dessa forma elas tenham mais amparo, né? Então a gente tem esse objetivo e hoje a lei no nosso estado que a mulher tem prioridade, a mulher vítima de violência familiar tem prioridade no atendimento da rede pública e privada de saúde.
Deputada Érica Amorim, terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, é a nossa entrevistada hoje do terceiro expediente. A gente faz um breve intervalo e voltamos na sequência.
Se mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião.
Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem.
Futebol é para homem e para as mulheres também.
Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Terceiro Expediente.
Nós estamos de volta com o Terceiro Expediente aqui na FM Assembleia, hoje, no dia 8 de outubro, conversando com a deputada Érica Amorim. Deputada, e a gente falava justamente desse papel, do protagonismo feminino. Tem homens, né, que dizem, e tem mulheres também que reportam isso, tem documentos que mostram isso, que o homem fica intimidado com o empoderamento feminino. Isso é só pelo machismo, isso é cultural, vamos dizer, isso é um gerador de violência. Como lidar com isso, né?
Olha, é um grande desafio. Acredito que é debatendo mesmo sobre isso, buscando cada vez uma educação mais positiva a respeito dos direitos, né? Estabelecendo cada vez mais espaço onde as mulheres tenham atuação, possam ter voz, possam ter vez. E eu costumo dizer que os homens não precisam também ter medo das mulheres.
Sim.
Né? Não precisam temer esse nosso avançado da conquista dos espaços, da conquista dos nossos direitos. A gente não quer competir com os homens, a gente quer colaborar, contribuir, né? E nós fazemos metade, mais da metade da nossa população, do eleitorado também. Dessa forma, a gente acredita que esse espaço é justo que seja também ocupado por nós mulheres. Existe ainda muita discriminação, preconceito, né? Às vezes o olhar da sociedade também, as mulheres ainda carregam consigo um pouco desse machismo, que é muito estrutural ainda, né? A nossa sociedade vive isso. Até pouco tempo atrás, a gente ainda ouvia, e olha lá se a gente ainda não escute, por exemplo, que menino não pode chorar, que menino isso, que menino aquilo, que mulher que brinca de casinha, que brinca de boneca. E isso vai reforçando no dia a dia esse machismo, sabe? Às vezes de uma forma que as pessoas nem percebem, mas colocando o local de homem, colocando que homem não pode falar sobre suas emoções, que homem não pode externar sofrimento, dor, porque isso é fraqueza, porque isso não sei o quê, e colocando a mulher sempre em outra questão de você cuida, você não pode discutir o que é melhor para resolver o problema. Você, o seu papel é de servir, né? Mas a gente também pode servir dando ideias, propondo, e a gente tem condição de fazer isso e de contribuir com a política pública. Então, é preciso ainda desmistificar muito dessa imagem de que a mulher ela é só para lavar, passar e cozinhar. Já passou dessa Sim. época, né? Acho que a gente já ultrapassou essa barreira e essa fase, e que a mulher pode contribuir, que a gente não quer estar nesse espaço para competir com os homens, mas para contribuir de forma igual, para que a gente tenha, de fato, uma plena condição de enfim, desde discussão com proposição das melhorias na nossa sociedade.
No caso aqui do Ceará, a deputada Érica acredita assim, que nós temos uma boa rede de proteção, porque assim, justamente nós temos Lei Maria da Penha, nós temos a lei do feminicídio, mas a gente ainda vê muitos casos de violência contra a mulher. Nós temos uma boa estrutura, nós temos uma boa rede de proteção?
Nós temos equipamentos que trabalham de forma muito efetiva em ações relativas à proteção da mulher, à política de defesa da mulher, né? A Casa da Mulher Brasileira é um exemplo disso, com 3 anos de existência aqui no nosso estado, prestou quase mais de 90 mil atendimentos, né? Tem uma equipe multidisciplinar ali que trata questões, que acolhe as mulheres, promove capacitações, está integrada com outros organismos, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, né, e OAB Mulher. Então, assim, tem um trabalho, de fato, relevante. A Casa Legislativa, através da Procuradoria Especial da Mulher, também tem tido uma atuação importante, né, e um trabalho que eu gostaria de destacar, parabenizar a deputada Augusta, né, que preside esse trabalho, que está à frente, porque tem fomentado também mais equipamentos, mais espaços nos municípios, através de formação de procuradorias das mulheres nas câmaras municipais. E, dessa forma, a gente consegue ampliar esses espaços de escuta, de acolhimento, né, de realmente debater esses temas e de estender a rede de proteção. Né, a municípios que não têm, por exemplo, uma delegacia especial, uma delegacia de defesa da mulher. A gente ainda precisa avançar nas delegacias, inclusive eu tenho um projeto que foi apresentado, que busca trazer para o nosso estado, instituir no nosso estado salas nas delegacias, salas especializadas para o atendimento à mulher. Por quê? Porque nós temos hoje municípios com mais de 60 mil habitantes que ainda não tem uma delegacia da mulher. E essas mulheres se sentem muito constrangidas de procurar uma delegacia comum para fazer as denúncias. Esses espaços, eles são ainda predominantemente ocupados e chefiados por homens, e isso já intimida a mulher vítima de violência.
É, porque cria dois problemas, né? A mulher já é agredida, ou então é ameaçada, e ela vai chegar lá, ela vai ser atendida por um homem, né? Então, isso pode criar um constrangimento a mais, né?
Exatamente. Então, a gente deseja que o nosso estado ainda avance mais nesse sentido da política de proteção e de defesa, e que institua, né, essas salas de atendimento especializada com a equipe, que sejam mulheres, preferencialmente, que façam esse atendimento, que tenha equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social também, para auxiliar essa mulher na questão do acolhimento, e, enfim, da escuta que vai dar a ela a condição de falar e de buscar essa proteção também. Infelizmente, a maior parte dos estados em que se existe um estudo sobre o feminicídio, eles mostram que mais de 90% das mulheres vítimas de feminicídio, elas não tiveram nunca nenhuma medida protetiva. E alguns estudos mostram, inclusive, quase que 100%, 97%. Né? Eu acho que foi o Ministério Público de São Paulo fez estudo que apontou que 97% das mulheres vítimas de feminicídio não tinham nenhuma medida, nunca tiveram uma medida protetiva. Então, o que é que isso mostra? Mostra que a mulher que teme fazer a denúncia, que não busca essa medida protetiva, que não tem acesso a um direito dela, ela está muito mais vulnerável à morte.
E a gente vê também, né, deputada, que a violência contra a mulher, ela está em todas as camadas sociais, né? Porque muitas vezes estoura no noticiário situações em que pessoas, assim, que aparentemente, pelo fato de ter um nível educacional melhor e um conhecimento maior, poderiam estar imunes a isso, e, na verdade, não é assim, né? Ou seja, a violência contra a mulher está em todas as camadas, né?
Verdade, isso independe de cor, raça, condição social, é uma questão, de fato, que é muito generalizada, né, e que, infelizmente, em alguns casos, fica ainda mais escondida, né, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque às vezes a gente fala da violência, né, contra a mulher, Mas a mulher está inserida num contexto familiar, comunitário. Quando essa mulher sofre essa violência, ela não sofre essa violência só. A família dela também é atingida. Os filhos são atingidos. Tem impactos reais na vida desses meninos, impactos reais nas emoções deles, nessa fase de desenvolvimento. Eles crescerem, ou eles e elas, né, crescerem envoltos às violências dentro de casa, ali nas suas comunidades, isso impacta muito forte. Então, a gente não deve combater a violência da mulher somente por ela, especialmente por ela, que é a vítima primeira dessa violência, mas ela não está sozinha ali sofrendo. Tem um grupo ali familiar diretamente afetado e uma comunidade que está sofrendo essa violência também. Os impactos a gente não tem como mensurar, mas quando, por exemplo, a gente trabalha um Setembro Amarelo, quando a gente vai para uma escola, quando a gente conversa com adolescentes e a gente escuta deles, né, que lidar com a violência, com o familiar que bebe muito e que perde a cabeça e bate, que é violento e agressivo na sua fala. Porque existe a violência psicológica.
Aquela que intimida, né?
Ela intimida, né? O tom de voz, o bater na mesa, sabe? A forma violenta de falar também é muito tóxica, também é muito nociva e também faz muito mal. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso, trazer mais entendimento, sensibilizar as pessoas para buscar essa cultura de paz, esse respeito mútuo, né, que a gente precisa.
Muito bem. A deputada Érica Amorim, que está sendo ouvida hoje aqui no terceiro expediente, ela é a representante da Assembleia Legislativa em nível nacional no Pacto pela Primeira Infância, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Deputada, vamos falar um pouco também sobre isso. O que é o Pacto e quais são os objetivos do Pacto pela Primeira Infância?
O Pacto pela Primeira Infância, ele tem o objetivo de fomentar as políticas públicas, de acompanhar as políticas públicas pela primeira infância e trazer ações positivas, estimular que, inclusive, é preciso a gente destacar que esse Pacto, né, Nacional pela Primeira Infância, ele enxerga, né, a nossa realidade é de um país ainda que vive muita pobreza, né, que vive ainda muita situação de vulnerabilidade social, e nós temos uma média, um índice nacional, né, de famílias que vivem em situação de pobreza. Esse índice é de 48%. No nosso estado, no entanto, esse índice é maior. 69% das crianças de 0 a 5 anos de idade vivem em situação de pobreza. Nós temos políticas públicas muito positivas e que são destaque nacional e até internacional, que é o programa Mais Infância Ceará, que eu faço questão de destacar como um excelente programa e parabenizar o governo do estado e a primeira-dama Onélia e toda a equipe. Mas o Pacto pela Primeira Infância, ele vem com esse objetivo de dar forças a essas iniciativas, de tornar essas iniciativas como o programa Mais Infância cada vez mais robusto, mais atuante, no sentido de reduzir esses índices de pobreza, de extrema pobreza. A população que vive com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, né, no nosso estado, 69% das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, a gente tem o objetivo de fortalecer essas políticas que estão sendo executadas, né, de acompanhar e de estar envolvido nas ações que o próprio CNJ vai proporcionar. O CNJ está envolvido com várias campanhas, né, a respeito de vários temas. Nós tivemos envolvidas parceiras, né, como parlamentares aqui, na campanha do sinal vermelho, que era aquele X, foi incentivado que se fizesse um X na mão e procurasse uma farmácia e se mostrando esse X, a pessoa pudesse entender que aquela mulher precisava de ajuda, que ela estava vivendo a situação de violência. E assim, essa mulher era um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E no caso da primeira infância, esse pacto iniciou devido à pandemia. Eu acredito que a gente ainda está tendo uma dificuldade de fato ter alguns encontros e de ter os cronogramas de ações, mas estamos acompanhando. Eu me sinto honrada por, nessa casa, representar, né, junto ao CNJ, a primeira infância, e a gente vai buscar estar atuando nessas ações e fortalecendo a política da primeira infância.
É claro, deputada, que a gente sabe assim, que o Brasil tem muitas diferenças regionais, né? Mas o fato desse pacto ser nacional, ele dá condição também de que ações, né, a ideia é essa, de que ações nacionais sejam debatidas, definidas, para justamente ser executadas, né?
Certamente, Teran. E interessante você ter colocado essa questão, né, das nossas diferenças regionais, porque é uma realidade, né? É tanto que quando se pega a média nacional em crianças em situação de pobreza, nós temos uma média de 48. Mas quando a gente vem para o recorte somente do estado do Ceará, 69%. Então, isso mostra as nossas condições desiguais, né? Então, eu estive mês passado, salvo engano, em Brasília, e em reunião, em um momento com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente conversava sobre uma política, né, de apoio aos conselheiros tutelares e sobre o sistema de garantia de direitos, né, da criança e do adolescente. E ele colocou um programa que foi desenhado para o Brasil, né, que traz a condição de que os municípios tenham seus conselhos tutelares equipados pelo Ministério do Desenvolvimento, o Ministério dos Direitos Humanos, né, e que tinha alguns indicadores a serem avaliados, né, as condições do conselho lá no município, como está, se tem os equipamentos, se tem a equipe, se essa equipe está tendo suporte, tem que mandar foto para ver se está tudo direitinho, se está tudo bem. Aí eu disse, secretário, eu queria fazer somente uma ponderação, né, que as nossas realidades são muito desiguais. Sim. Né? Os estados do sul, do sudeste, eles têm uma condição, os prefeitos, eles não vivem, tem municípios no nosso estado que vivem apenas do FPM, né? E nós sabemos que isso, infelizmente, dificulta o caminhar e a execução de outras políticas, de aprimoramento de políticas. Então, não que torne impossível, mas que dificulta. Então, é possível que outros estados que tenham uma arrecadação maior, uma condição melhor, avancem e tomem a frente. Então, eu acredito que os estados que têm maior carência, têm menor arrecadação, né, os municípios que sofrem essa realidade, eles deveriam ser olhados primeiro, deveriam Sim. ser primeiro equipados, né?
Claro.
E ele disse, não, mas a gente incluiu também, né, o índice do IDH e tal, que é justamente para trazer esse balanceamento. Digo, tudo bem, vamos ver se ele vai ser suficiente para trazer essa condição justa entre os mais de 5 mil municípios que nós temos no nosso país.
Eu conversava com o governador Flávio Dino, quando ele esteve aqui no ano passado, e ele dizia o seguinte, olha, as nossas diferenças regionais são tão acentuadas que no Nordeste nós temos diferenças. Todo mundo acha que o Nordeste é uma coisa só, não é. Nós temos diferenças de estado para estado aqui mesmo na nossa região. Palavras aí do governador do Maranhão.
É verdade. É interessante que a gente olha para o nosso contexto, mas a gente percebe, por exemplo, que as cidades turísticas, elas têm um potencial, né? E elas têm uma arrecadação nesse sentido dos serviços Uhum. bem maior. E aí nós vamos para o sertão. E nós percebemos a situação diferenciada, né? Nós vemos, por exemplo, a região dos Inhamuns, região muito seca, que sofre a falta d'água de uma forma muito, muito forte. E aí eles não têm o turismo, por exemplo, eles têm dificuldade no setor produtivo Sim. também. Por quê? Porque sem chuva, sem água, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente precisa olhar para as regiões, para os municípios, com as suas complexidades, com as suas características específicas, e buscar fazer o desenho dessas políticas de forma que a gente alcance as realidades, né, e consiga promover melhorias de acordo com cada realidade. Porque se a gente desenhar de uma forma generalizada, aí vai ser injusto, com certeza.
Não tem como não trabalhar com dados técnicos, né, dados estatísticos, para poder justamente promover a transformação, deputada.
Verdade. E a gente, inclusive, quer parabenizar a Casa Legislativa, está promovendo seminário, né, para prefeitos e gestores municipais, e justamente trazendo a temática da governança pública, né, que traz esse olhar mais sistêmico, né, que traz esse olhar que envolve a estratégia, o planejamento, né, e o controle, que traz essa preocupação. Então, cada vez mais, nós precisamos de gestores que, de fato, busquem esse planejamento, busquem enxergar, conhecer essa realidade através de dados, de números. A gente precisa cada vez mais avançar nisso, né, em ter dados fidedignos, em ter dados que subsidiem a formulação dessas políticas públicas. Porque quanto melhor a gente tiver esse raio-x, né, quanto melhor a gente tiver essa radiografia dos contextos, aí a gente vai ser mais assertivo, né, na formulação da política pública, na execução dessa política, e aí a gente erra menos. E é tudo que a gente quer as gestões errando menos, porque quando envolve recurso público, e recurso público escasso ainda, né, a gente não pode errar, não. A gente tem que buscar acertar cada vez mais.
Estamos na reta final do terceiro expediente, mas eu quero também observar, e a deputada Érica falou muito do trabalho que a Assembleia Legislativa vem realizando, né, e hoje é dia do lançamento, né, do envolvimento mais aprofundado aí da Assembleia com as ações do Outubro Rosa, deputada.
Verdade, hoje teremos um lançamento aqui na casa. Quero também aproveitar e parabenizar o Departamento de Saúde da Casa Legislativa, que trabalha de forma muito efetiva, tem sido muito atuante, né? A primeira-dama também, Cristiane Leitão, e os vários núcleos, né, que estão desenvolvendo esse trabalho, não só dentro da casa, mas no entorno. A gente está hoje fazendo oficialmente, a Casa Legislativa faz a abertura dos trabalhos da campanha Outubro Rosa. A gente sabe que é um mês que busca mobilizar bem mais essa questão da temática da prevenção ao câncer de mama, a prevenção aos vários tipos de câncer, aos cuidados com a saúde da mulher. Então, é estimular a mulher a colocar suas prevenções em dia, a buscar e fazer suas consultas, verificar se está tudo ok. E a gente acompanhando e mantendo essa prevenção em dia, a gente está reduzindo aí a possibilidade, né, de ser pega de surpresa por um câncer, né, mais avançado, e que diminua as chances de sucesso. Hoje, a maioria dos cânceres, especialmente o câncer de mama, ele tem mais de 90% de cura, e isso é muito louvável. A ciência que tem, sim, avançado e que tem trazido respostas realmente reais, positivas para a nossa sociedade. E a prevenção é chave, né, para muitas questões, né, e para resolver muitos problemas. Então, a gente quer estimular a prevenção através da campanha, e que a mulherada, e que os homens também, né, porque existem também homens que são afetados
pelo câncer de mama.
Então, todo mundo aí que possa estar bem consciente e dessa prevenção e dos seus cuidados.
Deputada Érica Murim, quero agradecer a participação da terceira secretária da mesa diretora no nosso programa, e deixar o espaço para que a deputada Érica possa estimular a participação da mulher na política. Quem acompanhou até aqui, as mulheres que estão acompanhando o nosso programa, quem tem e sente que tem vocação para a política, tem que deixar o medo e deixar a timidez e tentar.
Verdade. Eu quero agradecer, Teran, pelo espaço, parabenizar a Rádio FMS Assembleia e toda a casa pela boa comunicação que faz, por acompanhar as principais matérias, por dar ciência à população, permitir essa participação cada vez maior, né, da população aos temas políticos, e dizer que a gente teve na nossa trajetória sempre essa caminhada de estimular a mulher, essa participação. Sim. Eu acredito que pode parecer até clichê hoje dizer que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Sim. Mas é verdade, a gente precisa respeitar, né, essa vontade de contribuir das mulheres. As mulheres têm muito a somar com as políticas públicas, seja pelo compromisso com que elas abraçam a causa, seja pelo olhar humanizado, né, cuidadoso, por conhecer as demandas lá na ponta, as questões das escolas, da saúde, as vulnerabilidades sociais, por enxergarem a família como uma forma sistêmica. Então, eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade, ela tem um compromisso. Eu acredito muito na honestidade das mulheres também, que faz muita diferença na política.
Eu também concordo. Vou por esse lado também.
Também acredito que isso é muito importante, que as mulheres carregam características muito fortes para somar. Então, a mulher que nos ouve, você, mulher, que gosta... se sinta, né, convidada a participar, a ingressar em um partido político, pesquise aí sobre os partidos, qual você se identifica mais com as características desse partido, faça parte, comece, né, a participar de debates e venha contribuir, porque a gente precisa cada vez mais de boas pessoas atuando na política para que a gente perceba melhoria, né, na nossa sociedade e, enfim, de uma forma geral para todos nós. Então, bora, mulherada, junta, atuante.
Vamos participar.
Vamos participar.
Deputada Érica, mais uma vez, obrigado pela participação da deputada. Sei que tem outros compromissos, mas o terceiro expediente fica honrado de tê-la aqui e seguramente voltaremos a conversar em outras oportunidades.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e foi maravilhoso. Quando quiserem, estarei de volta.
Ok. O terceiro expediente fica por aqui. Nós temos na presidência da Assembleia Legislativa o deputado Evandro Leitão, o coordenador-geral de comunicação é o jornalista Daniel Sampaio, o gerente-geral de programação aqui da FM Assembleia é Rafael Luiz Azevedo, coordenação de programação Ronaldo César. Na próxima sexta-feira, 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do terceiro expediente.